A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
No programa de hoje, Celibidache, rege Beethoven. Reger a Quinta Sinfonia de Beethoven, uma das obras mais executadas ao longo de toda a história da música. É evidente que o ouvido vai, aos poucos, selecionando os modos pelos quais regentes variados interpretam a Quinta de Beethoven. Celibidache é um regente especial. Ele não cedeu à tendência ao brilho, muitas vezes expresso através do andamento mais rápido, ou da ação impecável da orquestra a tocar como um conjunto de grande unidade, como é, por exemplo, o caso do trabalho de Karajan. Celibidache, que o crítico Mauro Trindade, no título de uma matéria de 1992, no Jornal do Brasil, definiu como a fúria e o brilho, Celibidache prefere a busca dos pormenores profundos da orquestra e da obra. Numa expressão mais fácil e, ao mesmo tempo, mais grosseira, ele opera com as vísceras do sentimento do compositor, segundo a interpretação dele. Por isso é um maestro contestado e adorado. Por isso ele é, talvez, a figura mais forte da história da regência no século XX, afirmação perigosíssima, como toda afirmação comparativa em música. O fato é que Celibidache deixou poucas gravações, até porque, segundo ele, a música é sempre um processo de renovação e ela depende do local, do dia e do momento em que ela está sendo interpretada. Para ele, uma gravação é a fixação de um momento, de algo que está em permanente dinâmica. Assim, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven não é uma, mas tantas quantas o tempo e as várias interpretações determinarem. Mesmo assim, ficaram algumas gravações de Celibidache, e essas gravações, a partir do ano de 1997, foram editadas no Brasil, em boa hora, o que permitiu, após a morte dele, uma visão de uma série de aspectos ligados à sua filosofia. Verdade que ele estudou filosofia, verdade que ele aperfeiçoou-se em matemática, em mecânica ondulatória e em fenomenologia. Um regente assim poderia ser um regente eminentemente técnico. E, no entanto, ele é um regente eminentemente sensível. A perfeição formal para Celibidache não é uma finalidade. Ela serve à expressão de uma interpretação dramática profunda da obra e da tentativa de penetração na alma do autor a tal ponto que ele possa reviver pela obra e não ser abafado pelo tratamento que o maestro dá de sua obra. Beethoven é excelente para esse tipo de experiência, porque principalmente nas sinfonias, raros compositores foram tão fortemente dramáticos, intensos. Cantaram as tragédias da vida, buscaram as sublimações necessárias ao ser humano para superar a dor. Buscaram os momentos de dramaticidade profunda, de revolta, associados a momentos em que passada a fúria emerge do ser humano, em forma de catarse, a sua capacidade de compreender, de superar, de sublimar. Poucos compositores são tão terrenos como Beethoven, são tão pessoas como Beethoven, são tão da vida como Beethoven. Alguns são transcendentes, alguns propõem música. Beethoven impõe o seu modo de fazer música. Daí que ouvi-lo por Celibidache é um privilégio. É um privilégio porque Celibidache parece compreender em profundidade todos os aspectos e intenções profundas, além dos dramas vividos por Beethoven no momento ou nos momentos em que compôs as suas sinfonias. E a Quinta Sinfonia, que talvez seja a obra síntese das 9 importantíssimas sinfonias do mestre de Bonn, a Quinta, por ser a obra síntese, talvez expresse como nenhuma outra tudo aquilo que, em potência, em vigor, em drama, em fúria e em brilho, Beethoven atingiu na história da música. Ouçamos, por isso, o primeiro movimento da Quinta, da famosíssima Quinta Sinfonia de Beethoven, na duração de 7 minutos e 9 segundos, com os andamentos um pouco mais lentos, típicos de Celibidache, na execução da Orquestra Filarmônica de Munique. Na interpretação arrebatadora do maestro Sérgio Celibidache, à frente da Orquestra Filarmônica de Munich, tivemos o primeiro movimento Allegro con Brio da famosa Sinfonia número 5 em Dó menor, opus 67 de Beethoven. A presença do maestro só é compreendida em profundidade após muitos e muitos anos de escuta musical por parte do público e, de certa forma, também por parte dos músicos. Afinal, o que é uma orquestra sinfônica? Será ela uma coletividade ou uma individualidade? Há uma tendência a se pensar que a orquestra sinfônica é uma individualidade. Porque, de certo modo, a coletividade de mais de 100 músicos conflui para um estilo, um modo de ser próprio a cada orquestra. E esse modo de ser próprio a cada orquestra tem profundamente a ver com o seu diretor musical. Todas as questões colocadas na interpretação da obra são complexas, porque muitas vezes o maestro tem da obra uma interpretação diferente da que tem o músico. E é necessário um entendimento no momento em que a orquestra ensaia e uma repetição do ensaio no momento em que a executa. São centenas de aspectos. Aspectos ligados à entrada dos instrumentos. Aspectos ligados à sonoridade. Maestros há que aumentam alguns metais na hora em que os metais são vibrantes. Outros que atenuam a presença dramática dos metais. Maestros há que trabalham predominantemente as nuances de maior sutileza presentes nos instrumentos de sopro, tipo madeira, as flautas, os oboés, as clarinetas. Outros maestros têm nítida preferência pelas massas sonoras dos violinos. Existem os vários planos sonoros que se estabelecem no momento da execução. Existe a questão rítmica. Maestros há que preferem o andamento rítmico bastante perceptível. Outros têm a presença do ritmo como subjacente a um predomínio da melodia. Enfim, existem outros recursos nos quais os maestros infundem aos vários naipes de instrumentos as suas concepções, passagens mais românticas, menos românticas, e nas passagens românticas, aquelas que são acentuadamente românticas ou devem ser de um romantismo contido, a questão do fraseado de cada instrumento. Portanto, para que se chegue a um amálgama entre regente e músico, é necessário muito trabalho e é necessário também um grande sentido de comando por parte do regente. Há na história da música regentes cujo comando foi inteiramente autoritário. Os músicos tinham pavor. Toscanini, certa vez, chegou a jogar a batuta em cima de um violino que errara uma nota. Há comandos que são democráticos, feitos em conjunto com a orquestra. A palavra comandante, aliás, é muito interessante. Ela supõe sempre um líder vertical. E, no entanto, a sua etimologia nega essa visão. Comandante, ou seja, aquele que manda com. Ou seja, ele manda, mas manda em conjunto com os demais e não impondo-se aos demais. O grande maestro Leonard Bernstein costumava dizer que uma das grandes tragédias que poderiam acontecer com um maestro no pódio diante de um músico numa execução é subitamente desconcentrar-se. Ele dizia que quando o maestro se desconcentrava, efetivamente a orquestra se perturbava. E tudo o que havia sido um grande entendimento perdia a substância subitamente. Outro aspecto está na questão do jogo dos olhares, permanentemente, dos olhares entre o músico, entre os músicos e entre o maestro. Aquele olhar que a televisão depois permitiu que se visse de modo muito mais adequado, a batida do olho no rosto do maestro, às vezes encontrando o olhar do maestro, mas às vezes percebendo, pelo olhar do maestro a outro músico, pela expressão dele, a intencionalidade. Tudo isso está nesse conjunto de complexidades que tem a ver com uma direção orquestral. O caso da Orquestra Filarmônica de Munique é interessante. Ela não ficou entre as principais orquestras do ponto de vista dos discos no século XX. Ela, que é uma orquestra fundada em 1893, é uma orquestra que, sobretudo com Celibidache, que a dirigiu desde 1979, ficou bastante fora do mercado do disco apenas porque ele, Celibidache, não gostava de gravações, pelas razões já expostas. E, no entanto, é uma orquestra na qual essa ou esse amálgama entre compositor, compreendido pelo regente e interpretado por mais de 100 músicas, se deu de maneira magnífica. Tudo isso pode nos ser revelado aqui nesse segundo movimento da Sinfonia número 5, em Dó menor, opus 67, de Beethoven, que estamos a ouvir na interpretação e na direção, na interpretação da Orquestra Filarmônica de Munique e na direção do maestro Sergiu Celibidache. A duração é de 11 minutos e 43 segundos. Ouvimos o segundo movimento, Andante con moto, da Sinfonia número 5, em Dó menor, opus 67, de Beethoven, na interpretação da Orquestra Filarmônica de Munique, sob a direção do maestro Sergiu Celibidache.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.